Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, chorareis e lamentar-vos-eis, enquanto o mundo se alegrará. Estareis tristes, mas a vossa tristeza converter-se-á em alegria. A mulher, quando está para ser mãe, sente angústia porque chegou a sua hora. Mas depois que deu à luz um filho, já não se lembra do sofrimento, pela alegria de ter dado um ser humano ao mundo. Também vós agora estáis tristes, mas eu hei de ver-vos de novo, e o vosso coração alegrar-se-á. E ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Nesse dia não me fareis pergunta alguma. Queridas irmãs, queridas amigas, aproximando-se na liturgia o final deste tempo, do tempo pascal, acompanha-nos este registro de despedida de Jesus, onde é recordada a vontade de Jesus de confiar o seu sonho nas mãos dos discípulos, também nas nossas mãos. E sim, há um misto de sentimentos em tudo isto e ao longo da história, a começar talvez pelos primeiros, que tiveram de desbravar caminhos inéditos. Bom seria que nos lembrássemos que também nós, no nosso presente, também desbravamos e somos convidados a desbravar caminhos inéditos. Estes primeiros sentiam a tristeza da ausência, o luto de Jesus. E parece que Jesus, nas palavras de João, lhes concede essa possibilidade tão natural de chorarem a sua falta. E ao mesmo tempo, os discípulos de todos os tempos saboreiam já uma alegria de saber Jesus vivo, nos gestos da comunidade, nos gestos pessoais, nas nossas escolhas, no cuidado. É verdade que este texto, porventura, aponta para esse capítulo da teologia chamada escatologia, aponta para o escatón, para onde tudo converge, sobre o qual só a teologia se atreve a colocar palavras. Nós não sabemos. Mas, a ser verdade, a intuição de Bonhoeffer, quando diz que Deus não realiza todos os nossos desejos, mas cumpre todas as suas promessas, a ser verdade, esse será o dia da plenitude, o dia da alegria plena. Nós que habitamos o que é provisório, experimentamos a alegria provisória, aquela que também depende de palavras, também depende de acontecimentos. Tão depressa a experimentamos, a saboreamos, como tão depressa a desejamos, porque nos falta. Esse encontro final, esse encontro pleno, não sabemos dizer muito sobre ele. Confiamos, confiamos, confiamos nas palavras de Jesus. Porém, talvez pudesse ajudar se aplicássemos aqui aquilo que foi sendo uma descoberta noutros domínios do saber, particularmente na ética. Aquilo que conhecemos por a ética do quotidiano, segundo a qual o ser humano, se no seu quotidiano, na sua escala, tomar decisões com critérios éticos, fica capacitado a tomar grandes decisões quando chegarem grandes dilemas éticos, grandes questões éticas. No nosso cotidiano, vamos treinando, vamos ensaiando. E talvez pudéssemos socorrer-nos deste entendimento para falarmos da escatologia do quotidiano. Sim, há um ponto convergente no final disto tudo, onde se manifestará a finalidade disto tudo. E até lá temos o quotidiano. E Jesus quis reconciliar-nos com o quotidiano. Quando no capítulo 25 de Mateus ficamos a olhar para o juízo final cheios de medo, não sei se não estão a apontar a lua e nós ficamos a olhar para o dedo. O que é dito naquele texto? Não esperes, nem tenhas medo do juízo final. Olha para o dia de hoje. Quantos têm fome e tu podes dar de comer, estando a matar a fome, a Jesus? Quantos no dia de hoje têm sede e podes matar a sede a esse irmão, a esse mais frágil, e é a Jesus que estás a matar a sede? Quantos precisam de falar e se os escutares, estás a dar tempo ao próprio Jesus? Ficamos com pânico do juízo final, quando o que nos é dito é, se calhar, esta reconciliação com o quotidiano, esta escatologia do quotidiano. Abre os olhos agora. Ainda é tempo. Abre os olhos agora. Tudo o que fizestes a um destes meus irmãos, ou se quisermos no tempo presente, tudo o que fizeres hoje a um próximo, a um irmão, a uma irmã, a um frágil, a um último, foi a mim que o fizestes, é a mim que o fazes. Deixemos que tudo isto nos interpele e nos converta para fazermos do dia de hoje também, como no Escaton, um ponto convergente, o dia para o qual queremos convergir e queremos fazer convergir. E sabemos bem o que é que não faz convergir. As nossas teimas, as nossas vontades de separação, tanta coisa que não deixa convergir. Olhemos Paulo, salvo por um romano mais uma vez, da morte quase, da condenação. Paulo dizia e pregava, e assim os judeus o acusavam. Paulo diz que se pode relacionar com Deus sem cumprir leis, sem cumprir a lei. Podemos relacionar-nos com Deus em liberdade. Nós ficamos de que lado? Ficamos de que lado com isto? E quantos se alegraram ao ouvir Paulo? E quantos se sentiram verdadeiramente libertos? Quantos escravos se sentiram verdadeiramente libertos? E quantos foram, de facto, libertos por causa da palavra de Jesus e por causa de decisões que muitos tomaram quando descobriram a alegria de ver Jesus vivo nos irmãos, nos próximos? Cresce entre nós uma demagogia à volta da imigração. Que bom que tudo isso é fácil de é fácil, não. Tudo isso se desconstrói, mas é preciso de facto sentarmos e falarmos e desconstruirmos argumento falso por argumento falso. Nós que somos um povo de povos e seremos para sempre um povo de povos. Possa esta escatologia do quotidiano lembrar-nos a nossa tarefa de convergir e de fazer convergir. E possa também recordar-nos que as nossas atitudes, o nosso modo de estar e de ser, as nossas palavras, a nossa disponibilidade à escuta e ao que é complexo, podem muitos daqueles que acorrem ao nosso país em busca de liberdade, em busca de uma vida com sentido e com sabor, podem de facto experimentar connosco e com a nossa forma de acolher, de integrar, de conviver, de partilharmos a nossa fragilidade, a dependência uns dos outros, possa isso ser verdadeiramente um encontro de Jesus vivo, para eles e para nós. Nós que vemos neles Jesus, à moda do capítulo 25 de Mateus, a cada um que acolheres foi a mim que o fizeste, e eles com certeza hão de olhar para aquilo que o Evangelho fez em nós. E porventura isso há de questionar, e porventura isso há de fazer caminho e aproximar. Possa tudo isto concorrer para que o tempo pascal não acabe. Acabe na liturgia, sim, simbolicamente, mas faça de nós seres pascais, seres dispostos a não ficarem na mesma, no conforto das suas certezas, antes treinando os sentidos para esse dia que nos convoca, para o dia de hoje, para onde tudo pode convergir.